Sejam bem-vindos a mais um podcast da ACP. O meu nome é João Delfim Tomé. Comigo tenho o diretor dos serviços técnicos da ACP, Bruno Gomes. Bem-vindo, obrigado.
Obrigado pelo convite.
E hoje queremos deixar algumas dicas aos condutores de como poupar combustível e acabar com alguns mitos sobre a poupança de combustível. Bruno, uma pergunta que muita gente coloca. O que é que faz gastar mais combustível? Levar a janela aberta ou o ar-condicionado ligado?
Ao dia de hoje, levar a janela aberta. Porque os sistemas de ar-condicionado são bastante evoluídos e eles ligam e desligam consoante a necessidade. Evidente, se eu vou uma pequena viagem num circuito urbano, é indiferente, ou seja, e de janela aberta ou com ar-condicionado ligado é praticamente a mesma coisa. Agora, se eu vou fazer uma viagem em autoestrada, claramente ter o ar-condicionado ligado e ter as janelas fechadas, isso é mandatório, porque as questões aerodinâmicas interferem e muito no aumento do consumo de combustível da viatura, tal como ter bagageiras no tejadilho que não são utilizadas ou barras de bicicletas que não têm lá as bicicletas, ou seja, todas as questões aerodinâmicas que possam ser corrigidas devem ser só colocadas quando são mesmo necessárias. Caso contrário, só vai causar ruído, barulho aerodinâmico e aumento de combustível.
Referiu a questão da aerodinâmica, há outro fator que são os pneus, o atrito na estrada. É verdade que se aumentarmos a pressão dos pneus, os consumos baixam? Há algum limite razoável?
É verdade que se aumentar a pressão dos pneus, vou aumentar o desgaste anormal dos pneus, inclusive posso ter maior descontrole da viatura. Deve-se, sim, ver com periodicidade a pressão dos pneus, mas deve seguir aquilo que o fabricante recomendou. Em todas as viaturas tem um autoclantezinho, normalmente ou na tampa de combustível ou junto à porta do condutor, em que tem a pressão recomendada para o eixo da frente, para o eixo de trás, e se temos bagagens e passageiros ou não. Existe também, no meio dessa etiqueta, uma medida eco, que é a medida que, na minha opinião, é a standard, é aquela que utiliza a mesma pressão à frente e atrás, que não é inferior, mas também não é superior, e faz com que seja mais regular. Mas para isso tem que se ter uma periodicidade, uma vez por mês, ver a pressão dos pneus.
Alguma atenção, no fundo, para ajudar a poupar na hora de abastecer. E um mito já muito antigo que diz respeito às caixas manuais. Costumava-se dizer que em circular em ponto morto, em descidas não muito acentuadas, como é óbvio, ajudava a reduzir os consumos. É verdade nos veículos antigos, nos modernos provavelmente já não se
mas
colocará.
Mas ajuda a conduzir como? A reduzir os consumos como? Em ponto morto?
Sim.
Não, isso é um disparate. É um disparate. Mesmo nos carros mais antigos, ou estás a falar carros de 2000, 2001, já têm sistemas de injeção. E quando numa descida, se eu tiro o pé do acelerador, a injeção não tem praticamente combustível, ou seja, aumenta a insegurança e não reduz o consumo de combustível. Porque o que faz com que o carro esteja mais solto, mas o motor esteja a trabalhar num regime diferente. Isso claramente não é recomendado, desengatar num carro de caixa manual, desengatar as mudanças numa descida, não faz sentido nenhum.
Então, o ideal será, por exemplo, engatar uma mudança mais alta, por exemplo, uma sexta velocidade, sempre numa descida não grande gradiente.
Numa descida é importante ter a mudança certa, para também não ganharmos velocidade acima daquilo que é recomendado e depois perder o controle da viatura. Eu acho que nós temos que adaptar sempre a mudança, o tipo de descida e ao tipo de condução que nós queremos e de trânsito que existe na via. Nós não podemos, se eu preciso ir uma quarta, não vou pôr uma sexta, não é? Só por uma questão de redução de combustível. Eu acho que o que reduz o combustível é nós fazermos um mapeamento correto das nossas viagens. Ou seja, nós temos as viaturas e precisamos de dias utilizar, sim, sem qualquer tipo de problema, mas devemos calendarizar melhor as nossas viagens. Se eu vou ao café e o café é naquela rua, se calhar é melhor ir a pé, faço melhor à minha saúde e ao ambiente e deixar o carro na garagem. Ou seja, é nesses pequenos comportamentos que pode também ajudar a termos uma maior sensibilização para a economia e também para o ambiente.
Ok, pequenas mudanças no fundo dão grandes resultados.
Sim, a nível do comportamento, sim.
Por fim, ainda acerca da questão da poupança, a maioria dos automóveis hoje em dia tem vários modos de condução, um deles o modo eco. É verdade que se traduz numa poupança de combustível?
Isso está claramente projetado pelos fabricantes para a redução de combustível. Não é diretamente percepcionada pelo condutor. Porque quando selecionamos o modo eco, vamos alterar o mapeamento da eletrónica do motor. À semelhança do modo eco, também temos o modo sport. Ou seja, consoante o modo de condução, o mapeamento ou a eletrónica do motor vai ser alterada. Nós não temos essa percepção. Por exemplo, no modo sport, o tipo de resposta é muito mais rápido. Há modos sport que até interferem na suspensão e isso é muito mais perceptível. No modo eco, todas as mudanças, ou todo, se for automático, a mudança tem uma mudança muito mais suave, as passagens de caixa são muito mais suaves, para tudo em prol de um regime do motor mais baixo, para consequentemente gastar menos combustível. Agora nós temos é que adaptar os modos de condução para aquilo que nós necessitamos. Eu não posso selecionar o modo eco e depois acelerar a fundo porque o carro não anda. Ou seja, eu tenho que estar solidário com aquilo que eu estou a selecionar. Se eu quero andar mais depressa, então seleciono o modo sport. Se eu quero andar de uma forma mais consciente e mais amiga do ambiente, então seleciono o modo eco. Tenho que me adaptar ao meu tipo de condução para aquilo que são as nossas as reais necessidades e o meu estado de espírito também, não é? E aquilo que nós queremos também para a nossa sociedade.
Muito obrigado pela presença. Penso que em casa já ficaram com uma ideia um pouco melhor de como reduzir o consumo de combustível e, acima de tudo, como algumas mudanças comportamentais e não tanto mecânicas podem ajudar a poupar na hora de abastecer. Da nossa parte, resta-nos agradecer a presença de quem nos ouviu e aconselhar a continuar a acompanhar-nos através do Apple Podcast, Spotify e SoundCloud.